Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E hoje o nosso papo aqui é sobre como a tecnologia vem transformando o marketing. A gente vai entender o que tem rolado nessa área, o que todas essas novas ferramentas têm ajudado as empresas para construir marcas, se conectar com os clientes.
E então a conversa vai render, hein, Gabi? Porque se tem uma área que tem usado muita tecnologia é o marketing. Muito processo sendo automatizado, otimização das estratégias e conteúdo, acompanhamento de resultados, fora também toda a camada de criar uma inteligência sobre os clientes que permite aí oferecer o que interessa de forma mais personalizada.
Total, Fabi. Não à toa, não sei se você lembra no episódio que a gente falou sobre como tem mudado o perfil de quem compra tecnologia dentro das empresas, o marketing apareceu muito, né? A gente sabe que é uma área que tem inovado bastante e aproveitado bem esse potencial da tecnologia.
É isso aí. A partir disso, tem todo um conceito sendo disseminado, o que chamamos de MarTech. Muitas empresas já se denominam MarTechs e muitas companhias já possuem áreas de MarTech também. Estamos falando da tecnologia para marketing.
E para falar sobre esse crescimento do uso da tecnologia no marketing, com a gente hoje a Priscila Bezerra, MarTech Leader no Itaú.
Tudo bem, pessoal? Animada aqui para conversar com vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo.
Quem também está aqui com a gente hoje é a Diana Rodrigues, Head de Marketing da TOTVS. E aí, Diana, como que anda essa relação entre tecnologia e as áreas de marketing?
Oi, gente, muito obrigada. Eu acho que essa conversa é super importante. Eu que trabalho numa empresa de tecnologia, né, e que a gente vivencia a tecnologia, não tem como distanciar o meu dia a dia de marketing com o uso da ferramenta, né? Não dá para ser casa de ferreiro espeta de pau, né? De fato, a gente faz uso das tecnologias, inclusive, que a gente comercializa, né? E o marketing, nos últimos anos, ele se tornou um comprador importante de tecnologia, né? Porque o consumidor mudou a forma dele consumir. A partir do momento que ele muda a forma dele consumir e dele interagir com um processo, uma jornada de compra, que ela não é mais linear, e a partir do momento em que o marketing conversa com esse consumidor, ele precisa fazer de uso de tecnologia para entender um pouco melhor, né, quem é esse cliente, como ele gosta de ser abordado, em que momento. Então, fica difícil você pensar um marketing vivendo sem tecnologia a partir de agora.
E Priscila, dando aqui um pouco um panorama para a gente, né? Assim, a gente sabe que tem muita coisa dentro aí do marketing lidando com tecnologia. Tem gestão de canal, tem captação de lead, enfim, muita coisa. Conta aí um pouco do que vocês têm feito e dá um panorama aí geral.
Claro, vamos lá. Na verdade, assim, eu cheguei no Itaú, eu entrei no Itaú, nunca tinha imaginado, só dando um tweet aqui para vocês, eu nunca tinha imaginado trabalhar em um banco, no Itaú. Quando veio a proposta, eu falei, nossa, como assim, né? Tipo, o que tá acontecendo? Antes de vir pro Itaú, eu estava no Omelete dirigindo a área de marketing lá, produzindo os eventos da CCXP, da GameXP, várias coisas. E aí, me veio esse convite para ir pro Itaú para construir o que é hoje a área de MarTech. Não existia área de MarTech. E eu fui justamente porque, um pouco que linka até com o que a Diana estava falando, eu fui justamente porque eu acredito que é o marketing como ele deveria ser no futuro. Eu acho que daqui pouquíssimo tempo, se não tiver um viés muito grande da tecnologia atrelada ao marketing, eu como publicitária de formação e sempre trabalhei em agência, sempre trabalhei com marketing, isso está muito no meu DNA, e eu acredito que realmente é o futuro. Então eu fui para construir algo que eu acredito que, assim, se não for assim, acho que não faz sentido ter uma área, né, de marketing daqui a alguns anos, assim. Então, a gente começou a construir a área e MarTech, e às vezes as pessoas me perguntam, mas né, o que é MarTech? É a junção de marketing e tecnologia? Cara, MarTech, ele é acima de tudo, além de uma área, além de um segmento de mercado, além de um tipo de ferramentas que servem a um propósito, na minha visão ele é um conceito. Então, cabe a cada empresa, né, definir esse conceito, definir quais são os pilares de atuação do MarTech, de acordo com, obviamente, com a estratégia e com o nível de maturidade que cada empresa está. Então, assim, a gente começou a construir a área lá muito focada em três grandes pilares, né? Um pilar que a gente chama de estruturante, para realmente cortar o mato alto, vamos dizer assim. E aí, a Equipe Itaú, gente, é uma empresa de, vai, 100 anos com 100 mil funcionários, 55 milhões de clientes. Vocês podem imaginar a quantidade estratosférica de fios e de coisas que a gente tem que ir tirando para conseguir pavimentar as coisas e fazer ele rolar. Um outro pilar, que é um pilar que a gente chama mais de produção mesmo, de otimização, aqui a gente está falando mais de como que a gente automatiza as produções, como que a gente dá inteligência de operação e como que a gente faz a roda girar ali de uma forma muito mais fácil, né? Obviamente para todas as operações do marketing num primeiro momento, e hoje já expandindo para mais áreas da empresa. E um terceiro pilar de performance, né? E aqui a gente fala de como que a gente consegue, como que a gente começa a atuar como área de marketing para estar cada vez mais ali nos negócios, ou seja, para ajudar a mexer o ponteiro nos resultados do negócio, e não só ser a área, né, que faz as campanhas criativas lindas e maravilhosas, que são super importantes e a gente vai continuar sendo isso, mas para onde é que a gente evolui também. Então, esse é um pouco do, né, do panorama da área de marketing, que a área a gente criou. Eu entrei no Itaú em novembro de 2019 e a gente começou no esforço a criar, assim, a gente criou toda a estrutura em agosto, mais ou menos, de 2020. Ela vem, né, se consolidando, inclusive já sendo muito, assim, bem reconhecida mesmo dentro do Itaú. Mas esses três pilares eram o que faziam muito sentido para a gente na estrutura do banco, para onde a gente estava indo. A gente já olha agora, já estamos pensando aqui em 2023, 2024, até 2025, a gente já vê que esses pilares vão evoluir um pouco mais. Aquele mato que estava tão alto, a gente não precisa mais, a gente vai cortando, a gente vai indo, mas acho que a grande questão e o grande ponto é começar, né, tirar do papel. Não precisa ser nada grandioso assim, mas quando a gente fala de tecnologia aliada ao marketing, de novo eu volto e assim, para mim é o que faz sentido quando a gente fala da disciplina de marketing nos próximos anos aqui para as empresas, independente do tamanho da empresa, independente de quantas, de qual é esse, né, o tamanho de todo esse universo.
E até complementando aqui uma coisa que a Priscila falou, que é até o próprio conceito de tecnologia, né? Acho que as pessoas têm ainda dúvidas, né? O que seria tecnologia? Porque tecnologia é bastante amplo, né? E a tecnologia, ela te permite digitalizar, automatizar alguns processos e formas de você fazer algumas coisas, e o marketing pode ser, sim, muito automatizado e digitalizado, e ele pode, sim, se tornar muito mensurável. Você consegue decidir suas rotas a partir do momento em que você está digitalizado, né? Aqui na TOTVS, o marketing, eu acho que por sermos uma empresa de tecnologia, então é ainda mais natural, mas a gente é completamente digitalizado e automatizado, né? A gente consegue dizer o quanto a gente contribuiu para a venda em novos clientes, o quanto a gente contribuiu para uma venda na base. E a gente fala em tecnologia e tem uma série de ferramentas, né, que podem ser utilizadas pelo marketing que vão ajudar esse processo. Então, desde uma empresa pequena, que tem que ter um básico de ter um CRM para saber quem é o seu cliente, qual o nome dele, quem são essas personas com quem você vai dialogar, até marketings mais robustos que já vão utilizar ferramentas de gerenciamento de dados de clientes, de comportamento do consumidor pelo consumo de mídia. Então, tem um amplo portfólio de tecnologia que você pode usar no marketing e que vai fazer com seu dia a dia seja muito mais mensurável.
Perfeito, exatamente. E às vezes tantas opções assim deixam as pessoas, né, um pouco perdidas, assim, falam, meu Deus, o que que acontece,
é,
né?
Isso.
Eu brinco que ferramenta de Martech é tipo Gremlin, você joga água sem aparece por dia, assim.
Tem alguma.
Então, e eu acho que, assim, acho que é por isso que é muito importante entender, antes de qualquer coisa, onde é que estão os principais gargalos da área de marketing da empresa? Ou onde é que está doendo mesmo, sabe? Onde é que a gente tem que estancar o sangue? Aí é mais fácil. Porque se você pegar hoje qualquer mapa de ferramenta de Martech, e eu acho que Martech vai muito além da ferramenta, tá? Às vezes a gente olha e fala, mas é só o software. Não, de novo, assim, para mim ele é realmente um conceito, exatamente. Então, eu acho que é sempre fica mais fácil quando a dor está mais clara ali, né? E às vezes você lidar com essas dores é difícil, é um processo que você tem que olhar mesmo e fazer um raio-x da empresa e assumir, cara, isso aqui não está bom, isso aqui está, né? Então, requer coragem nesse sentido, mas eu acho que começando, né, aos poucos, a gente tem uma questão, uma preocupação muito grande em como a gente implementa tudo e qualquer coisa que a gente vai trazer, né, como Martech, porque, de novo, uma área de... é uma empresa de 100 mil funcionários. Só a área do marketing do Itaú tem mais de 300 pessoas. Então, e a gente está, não por acaso, dentro de uma estrutura que a gente chama de growth marketing, que é, né, o termo ali, o growth marketing, o growth hacking, enfim, não é novo, mas a gente precisa, acho que especificamente aqui no Brasil, fomentar isso muito mais. Que também é muito mais uma mindset, uma forma da gente trabalhar do que, de fato, uma receita de bolo do que fazer ali. Então, é como se fosse um iceberg. A gente né, tem a ponta, só que a gente começa de cima para baixo. A gente começa na pontinha. Putz, vamos pegar esse problema, vamos pegar essa hipótese, vamos pegar isso aqui, faz um teste muito pequeno, traz uma ferramenta, olha, isso aqui é uma ferramenta, é o caso de rever um processo, é o caso de, putz, isso aqui não tem jeito, é uma pedra nossa aqui que a gente tem que ir lá e asfaltar. Quando a gente começa e vê que dá certo, eu acho que sempre é importante a gente errar rápido e corrigir rápido. Esse não é não errar, não existe isso, né? Mas é o que a gente faz quando a gente erra e corrige. Então, à medida que esses pequenos testes eles vão se provando, a gente consegue começar a dar um pouco mais de escala, a tombar um pouco mais de operações, a hora que você vê ele já está no universo maior, até que ele já vira um mainstream da empresa, da forma como a gente opera. A gente começou algumas frentes dentro de Martech dessa forma, inclusive uma que também é um conceito que está começando a se difundir mais aqui no Brasil, que é de Marketing Ops, que é, ou seja, a gente centralizar todas as operações de marketing. A gente tinha, assim, um ano atrás, mais ou menos, um analista de marketing do Itaú passava 6, 7, 8 horas, isso é dado, a gente tem uma área de CMI lá que faz todos esses cálculos e essas mensurações, chegava a passar de 6 a 8 horas por semana deles em ferramentas cadastrando coisas de comunicação, não faz o menor sentido. Isso é onde a tecnologia aliada ao marketing pode vir, pode automatizar um processo, pode trazer uma ferramenta, a gente pode desenhar uma forma melhor. E a gente começou a criar o que é hoje a área de marketing ops, assim, tá bom, vamos criar com um squad pequenininho, hoje já atende todo o marketing, mais outras áreas da empresa, e a gente já tá indo para um caminho de big ops, que eu não saio só da operação do marketing, aqui eu tô falando até de faturamento e de tudo mais, tá lá, então, acho que é importante é sair da inércia, né, é começar aos poucos, assim, e não ficar deslumbrado com o tamanho, sabe assim, quando você quer fazer tudo, você não vai fazer nada. Minha maior dica nesse sentido é escolher bem as dores.
Acho que fica bem claro, né, Gabi, que as vantagens são tanto para as empresas que avançam nesse sentido, para melhor tomada de decisão e suas estratégias de negócio, como também para a experiência, a melhor experiência do usuário. Nesse sentido, nessa experiência do usuário, acho que seria legal vocês contarem algum caso de sucesso de uma estratégia de marketing aliada à tecnologia que a TOTVS e o Itaú fizeram, que vocês viram esse impacto forte na experiência do usuário. Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido para a gente ilustrar?
Posso começar aqui e dar alguns, né, exemplos. Acho que é muito importante essa questão, né, da centralidade no usuário, e o Itaú vem passando assim, real, oficial, por muitas transformações de digitais, não só digitais nesse sentido, mas muitas transformações até organizacionais para que a experiência do usuário fique melhor. O usuário é realmente o centro ali de tudo, até da forma como a gente vem se organizando agora como empresa. Quando a gente fala, né, daqui das estratégias, da tecnologia aliada ao marketing para isso, eu só fazendo um parênteses, que eu acho que é importante também, esse exemplo agora que eu acabei de comentar de Marketing Ops, por exemplo, ele não deixa de ser uma melhoria para o usuário interno, né? Tipo, a Martech também, a gente tem condições hoje, com todas as ferramentas e tudo mais, de deixar o nosso dia a dia, a nossa forma de produzir, de trabalhar, muito melhor, muito mais fácil, né? Antes a gente Antes a gente tinha que fazer uma campanha que tinha 5 criativos e 10 variações, pronto. Nossa, meu Deus, chama uma produtora lá, deixa a galera trabalhando aqui uma semana. Hoje você coloca 2 XLS, aperta um botão e qualquer ferramenta de automação já te dá todas essas peças. Então, isso é só um exemplo pequeno. Mas para ilustrar, algo que a gente já vem, tem sempre um exemplo que é muito emblemático para a gente, que é onde a gente está, né, caminhando assim, para chegar, e quando eu falo de estruturante e tudo mais, que são as possibilidades que o digital te dá. Antes, quando a gente fazia uma campanha e colocava um banner, ou melhor, um anúncio na revista, o trabalho da agência, do marketing, acabou ali. Imprimiu, foi e acabou. Hoje, né, no digital, quando a gente coloca um anúncio para rodar no digital, nosso trabalho está só começando, porque aí a beleza do digital, que a gente consegue mensurar absolutamente tudo, e ir pegando esses dados e melhorando a rota conforme isso vai acontecendo. Então hoje, por exemplo, imagina que você, Fabiana, você mora em São Paulo, e eu sei que você mora em São Paulo, mas eu sei que você está procurando um apartamento, porque você me dá indícios na forma como você navega que isso acontece, e eu tenho condições de saber isso perfeitamente. E eu sei que talvez todo sábado você vai para um bairro diferente da sua cidade e começa a abrir o mapa e ver algumas coisas. Eu consigo saber isso. Então, como é que a gente constrói uma estrutura? E aqui é onde o Martec, pelo menos da forma como a gente está estruturado, está muito presente ali. Como é que a gente constrói, né, um estruturante ou pavimenta os caminhos ali por debaixo dos panos, para que no próximo sábado que você estiver num bairro procurando um apartamento, eu te mande um WhatsApp e falo: oi, Fabiana, tudo bem? Meu, sei que você está procurando um apartamento, ou que dia é lindo para buscar um novo apartamento. Se, by the way, se você precisar de um crédito imobiliário, só manda um sim aqui que amanhã o seu gerente entra em contato contigo. Isso vai muito além da propaganda, vai muito além do marketing. Se eu estou falando de contexto, eu estou falando, não adianta eu te oferecer um apartamento 6 meses depois que eu vi que você está procurando. Aqui é onde a gente vem e olha. Antes os dados eram offline, então o que, que isso significa? Estavam tudo lá em servidores, até você pegar esses dados, conseguir fazer alguma coisa com eles, 7 dias, 10 dias tinham se passado. Acabou, em 10 dias, né, você já comprou o apartamento e já mudou de ideia, esquece. Ou já veio outro banco e já te ofereceu tudo isso. Então, essa operação em real time, e para que eu consiga chegar contigo, chegar em você, que eu sei quem você é, eu sei o que você está buscando, com o melhor contexto, e já avisar o seu gerente: oi, gerente, ó, a Fabiana está procurando um apartamento. Então, assim, se ela mandar um oi aqui, amanhã você liga para ela, porque ela tem interesse no crédito imobiliário. Acho que esse é um de milhares de exemplos que a gente vem trabalhando, e ele pode parecer muito simples quando eu conto, assim, né? Mas não é. Para a gente fazer isso, é muito mato que vem sendo cortado nesse sentido, porque é justamente eu conseguir traquear, pegar esses dados em tempo, entender quem você é, o que você está buscando, o que, que eu posso te oferecer, qual é a melhor mensagem para você, onde você está, e entregar no canal que faça sentido para você. Talvez para você pode ser o WhatsApp. Para mim, por exemplo, é o e-mail, é um SMS, ou a hora que eu abri o aplicativo, que é como eu quero ser abordada. Então, tudo isso é possível de ser reconhecido hoje através da estratégia de marketing e da tecnologia no digital. Então eu acho que essa é a beleza, aí que a gente começa a realmente a olhar, né? E obviamente a gente não pode esquecer também que esse game, ele fica cada vez mais complexo para as marcas com a questão da LGPD. Quando a gente vai para a Europa, para outros lugares, eles estão anos luz avançados, né? Assim, é outro nível do que a gente tem. A gente está engatinhando aqui ainda, mas isso vai fazer com que as marcas sejam obviamente muito mais responsáveis e tenham, de fato, um conteúdo que faça sentido para você ouvir. E não só, né, oi, Fabiana, clique aqui e tal. Não é isso, né? Então, acho que é um exemplo, acho que é um ótimo exemplo que ilustra várias coisas e várias conexões entre Martec e outras áreas aqui.
Eu acho que a gente, uns anos atrás, a gente começou a falar bastante de automação, né? Surgiu a automação de marketing, foi a febre da automação de marketing, mas com o tempo mudando a forma do consumidor, que cada vez é um consumidor mais omnicanal, né? Ele não vai só de um meio, ele vai por e depende do produto, é um meio diferente. O que vai decidir a jornada de compra dele definitivamente não é mais linear, né? Então a gente precisa o tempo inteiro estar percebendo essas mudanças e indo corrigindo rota, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, Você conseguindo dar ao seu cliente final todas as possibilidades de interação, e eu acho que isso é importante, né? O marketing pensar quais são todas as possibilidades. O cara quer conversar e quer comprar comigo pelo WhatsApp, ele quer mandar um formulário, ele quer falar com o vendedor, ele quer falar pelo chat, ele quer ligar no telefone tradicional, e eu consegui ter o rastro disso, né? Então, por exemplo, aqui hoje na TOTVS, a gente consegue ter o rastro. Eu sei dizer quando a Priscila me acionou a última vez, se foi pelo telefone, se foi pelo chat, se foi pelo e-mail, se ela consumiu uma régua, se ela entrou no meu site, né? Eu consigo saber como que ela está interagindo com essa marca e até o ponto da gente ter, por exemplo, experiências completas de jornadas digitais, de soluções e tecnologias mais simples, em que a pessoa vai sozinha consumir e concluir essa compra e fazer uma instalação simples de uma solução simples, de uma solução SaaS, né? Então, quanto mais você vai conhecendo esse seu consumidor e as ferramentas vão te ajudando a entender um pouquinho esse perfil, você consegue mostrar para ele o que ele está precisando. E a decisão de como consumir hoje em dia é dele, né? Ele pode simplesmente decidir, não, eu não quero, eu vou ligar mesmo pro meu gerente, porque eu gosto mesmo de falar com o meu gerente no telefone. E vai ter o cara que vai falar, não, cara, eu quero chamar pelo WhatsApp, não quero falar com ninguém. Então, eu acho que uma marca hoje em dia tem que estar preparada para atender esse consumidor, que ele vai interagir com a marca como ele quer.
Não, eu acho que é muito interessante isso que você está dizendo, Diana, e também pegando ali gancho no que a Priscila falou, porque para além de ferramenta, né, como vocês mesmas já citaram, é uma transformação cultural, né? É um lugar onde você passa cada vez mais ter um entendimento maior sobre a necessidade e a demanda das pessoas, e as pessoas, o consumidor, né, na ponta, é quem vai pautando as empresas e os processos, que é uma lógica que é um tanto diferente do que a gente foi acostumado e do como os mercados vinham se estruturando. E eu fico pensando o quanto que isso reposiciona o próprio papel do marketing numa empresa, né? O quanto que cada vez mais isso traz o marketing para um lugar estratégico e que até abre um monte de possibilidade de geração de receita recorrente, além de, obviamente, fidelização. Não sei, como é que vocês enxergam assim, esse papel? O marketing vem mudando daí, vai assumir um outro lugar nessa estrutura por ter tanto conhecimento e esse lugar humano de saber essas sutilezas, né, das pessoas e dos seus hábitos?
Eu posso começar aqui, tá? Da nossa rotina. Hoje, definitivamente, o marketing, ele tem um papel de bastante colaboração e bastante protagonismo hoje dentro da TOTVS, né? Exatamente porque as jornadas digitais de compras são obrigatoriamente feitas com marketing, né? Então, o desenvolvimento do e-commerce ficou aqui, o desenvolvimento de trials está dentro do marketing. Então, tudo que diz respeito às jornadas de compras digitais passam pelo marketing, então a gente consegue acompanhar essas receitas, entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Até desenvolvimento de algumas soluções que a gente entendeu que foram oportunidades, né? E soluções que surgiram e foram desenvolvidas dentro do marketing por uma necessidade do marketing, né? Então a gente percebeu que a gente tinha uma necessidade, a gente tem sempre a opção de comprar uma solução, mas por que que eu vou comprar uma solução se eu sou uma empresa de tecnologia? Se eu tenho um desenvolvedor, eu vou desenvolver aqui dentro de casa, né? Até o ponto da gente incubar soluções para que essas soluções, em algum momento, possam ser comercializadas também, né? O marketing, como ele acaba, ele tem uma relação muito direta com vendas e com produto, é natural que com o tempo você consiga devolver o feedback para produto, cara, isso aqui não funciona, essa forma não tá legal, essa forma de cobrança, o cliente não tá reagindo dessa maneira, acho que vale um ajuste nesse produto, até como time comercial, né? Para você falar, cara, essa abordagem não tá funcionando. Então a gente acaba virando um grande consultor interno do que tá funcionando, o que não tá funcionando, exatamente porque você tá olhando o como o cliente tá interagindo com aquela marca por amplos canais, né?
Perfeito, é isso. E eu acho que, assim, na minha visão, óbvio, faz todo sentido e sou suspeita aqui para falar, porque fui construir essa área, de fato, tendo isso em mente. É o nosso grande objetivo lá, fazer com que o marketing ele esteja cada vez mais ali impulsionando os negócios, né? E sendo protagonista ali, como até a Diana mesmo falou, ajudando a trazer mais resultados e trazendo mais, não mais, ou trazendo uma inteligência diferente para as análises de tudo que é feito, porque isso é muito bacana. Então, eu acho que tem dois lados nisso. Por exemplo, no Itaú, eu tenho lá as minhas metas e os meus OKRs que são voltados para performance. Então, para performance de campanha, aqui eu estou falando de resultado mesmo, né? Então, putz, é de uma ponta, é mexendo ali no resultado, é mexendo no negócio, né? Aportando valor de fato ali no fim da régua. E para um outro lado, que é redução de custos, revisão de contratos. Quando eu falo de criar uma operação de marketing ops, por exemplo, que vai tirar tempo das pessoas para fazer isso, eu estou reduzindo uma série de custos internos. Eu estou trabalhando de uma forma mais inteligente para com que essas pessoas... E aqui eu não estou falando em redução, não é nem redução de headcount, não é isso. É fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma melhor ou que elas consigam aportar mais valor em outras formas. E, cara, deixa que o 01 aqui, ou deixa que o que a gente pode colocar um robô para fazer, o que a gente pode operar de outra forma, a gente consegue. E quando eu falo de aportar um outro tipo de inteligência ou de expandir a visão, por exemplo... Hoje, dentro de toda essa área operacional de ops, a gente tem também a gestão e o controle da nossa e-house, que é a nossa... Né, a gente tem tudo internalizado, toda a nossa produção de peças é tudo dentro e tal. Então, a gente tem todo esse controle de gestão ali do que está sendo criado, modelos. Isso está linkado com as nossas ferramentas também de templatização, de automatização, está tudo ali. Traqueado de uma forma que eu consigo virar para a área X, por exemplo, e falar, hipoteticamente, não é um caso real, mas eu consigo virar e falar assim, área, olha só, dos 100 e-mails que você mandou para a sua base, sei lá, nesse mês, 3 foram relevantes, o resto ninguém abriu. Ou você está mandando muita coisa, ou como que a gente faz para melhorar esse indicador? Então, eu acho que quando a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo, é o primeiro passo para a gente resolver qualquer problema na nossa vida. Inclusive, os nossos problemas aqui de marketing de comunicação. Então, eu acho que trazer isso também é importante. Agora, Gabriela, eu queria só pegar um gancho que você falou, porque para mim, e é talvez a tecla que eu mais bato nesses 3 anos quase de Itaú, é a questão cultural. Então, acho que a questão cultural, né, do mercado dos consumidores, mas tem um ponto das empresas também. O profissional de marketing tem que abrir ali a cabeça dele para várias coisas, ele tem que trabalhar de um jeito diferente, ele tem que olhar e até outro ponto falar, mas isso aqui não era problema meu? Não, então, não é problema nosso agora, né? Então, assim, mesmo na área de Martech, a gente tem pessoas que são matemáticos, a gente tem pessoas que são pesquisadores, sabe, eu acho que abre-se um outro mundo ali em que você olha e fala, bom, realmente o profissional mudou, eu acho que o profissional tem que mudar, e acho que a questão de o quanto né, esse profissional consegue se adaptar, consegue ter o sangue frio para fazer algo sem ter certeza se vai dar certo, errar rápido e corrigir rápido e fazer, eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes a gente pensa, beleza, vou implementar aqui uma área de Martech, então agora a tecnologia junto com o marketing traz ferramentas, tá, mas tudo que você traz de novo, alguém vai ter que operar, alguém vai ter que conduzir aquilo, principalmente quando você está falando de uma área que daqui a pouco pode rolar para a empresa inteira. Então é super importante esse mindset, essa transformação cultural para dentro também, né, para os profissionais de marketing, e aqui obviamente o foco é marketing, porque a gente está falando, né, muito disso, mas para toda a empresa no geral, assim, então... E é a tecla que eu mais bato, porque, de novo, somos uma empresa com 100 anos, a gente tem pessoas que estão há muito tempo no Itaú e que tem um conhecimento, assim, de dentro, que você fala, meu, eu tô lá 3, eu uso a carta do gente, eu sou nova ainda, me explica isso, porque eu não sei, né, porque é muito, tudo lá é muito grande, mas acho que essa transformação cultural de mindset do profissional de marketing, ela é importantíssima para fazer qualquer coisa disso aqui.
E eu acho, até puxando um gancho aqui com o que a Priscila falou, né? Tudo que a gente fala de transformação digital, quando a gente implanta uma tecnologia numa empresa, dependente da área, né? O tradicional RP no financeiro. Se a empresa não entende que todo mundo precisa saber e entender a importância daquela tecnologia, né? O que ela vai trazer de ganhos para a companhia, né? Que aquilo é uma coisa que vai te fazer crescer e se tornar mais produtivo em algum momento, né? A tecnologia não tá lá para roubar o emprego de ninguém, não é isso, né? Ela vai fazer com que o seu dia a dia seja mais produtivo, seja mais inteligente, que você gaste energia no que você precisa gastar energia, né? Os processos de implantação de tecnologia, eles geralmente, quando eles demoram ou dão mais errado, é exatamente quando os membros que vão utilizar aquilo não entenderam esse valor, né? E estão com uma resistência do ganho que você vai ter com o uso dessa tecnologia.
Perfeito. É um ótimo ponto.
Me veio aqui a cabeça também que quando a gente fala em Martech, logo vem à cabeça as startups Martechs, né? No Brasil, hoje, são mais de 600 Martechs. É um número inferior ao número de fintechs, por exemplo, mas é um número crescente aí ao longo dos anos. Qual que é o papel dessas startups nesse cenário de digitalização do marketing? Elas podem ser o combustível de inovação em marketing para as demais empresas? O que vocês acham?
Eu acho que é um papel, assim, eu acho super importante, né? Eu acho que a gente como país mesmo, a gente principalmente na área de marketing, eu posso aqui falar, né, sempre trabalhei na área de propaganda, na área de marketing, a gente sempre está ali no topo de algumas cristas, assim, né, da onda em algumas coisas, e eu acho que essa questão toda de Martech, de Ops, de tudo mais que a gente está falando aqui, não vai ser diferente. E eu vejo hoje o papel das startups muito importante para ajudar a disseminar tudo isso para talvez empresas que não tenham condições de fazer tudo ali que eles precisam tailor-made, de ser empresas que podem ser mais acessíveis, que possa trazer tecnologias ou coisas, nossa, soluções leves, sabe? Assim, algo que você pode ir lá implementar. Eu acho que as empresas, pequenas e médias empresas, têm que olhar para essa fatia aqui de startup de Martech com muito carinho, assim, porque acho que tem muita coisa boa. Eu hoje mesmo já conheci várias empresas brasileiras com soluções que você olha e fala, meu, que incrível isso aqui, vem aqui, vamos fazer um teste. Então, eu acho que é super importante isso, né, para ajudar a disseminar, difundir tudo isso que a gente está falando, porque no fim das contas todo mundo ganha.
Até porque quando você pensa em né, empresas maiores, né, com a estrutura de marketing mais robusta, que é o caso que a gente está falando aqui do Itaú, a TOTVS, por ser uma empresa grande de tecnologia, acabam tendo Martechs mais internalizadas, né? Que acaba sendo natural do processo, né? E isso não significa que uma empresa menor não possa e não deva fazer o uso de tecnologia, né? E que ela não precisa internalizar isso, né? Existem parceiros importantes que podem fazer isso, e principalmente quando você fala em tecnologia, uma empresa muito pequena, se ela desviar muito o foco, né? Para se dedicar muito a se tornar uma empresa de tecnologia, ela vai fugir do core dela, do core do negócio dela. E ela não pode fugir do core dela, ainda mais quando ela for menor. Então, ela tem que contar com parceiros que vão poder ajudar ela nesse processo, né? A indicar qual é a melhor solução, ajudar ela nesse processo de implantação. Eu acho que é isso que é importante de entender, né? Então, uma empresa pequena, ela pode fazer uso, e até é melhor, né, se ela nasce já com os processos implantados, mapeados, que ela saiba a sua dor, que ela aprenda a fazer essa operação rodar, ela vai ficar mais fácil lá na frente, né? Mesmo aqui, quando a gente começou a estrutura, a gente não começou com uma Martech há anos atrás, a gente começou com uma área que existe até hoje, que a gente chama de marketing de operações, que é a área que mapeou e tem 100% dos processos de marketing. Nada nasce no marketing sem que tenha sido mapeado por essa área e que desemboque no mesmo lugar e com o mesmo propósito. Nenhuma ponta é solta, né? Toda ponta é mapeada. Então fica muito mais fácil para quando você vai ter uma Martech, dar olhar isso aqui que já está mapeado. Cara, eu sei exatamente o que você precisa, já está mapeado o processo. Eu já tenho a sua dor, eu já tenho o seu gargalo, né? Então, se você se preocupar em mapear bem, que foi uma coisa que a Priscila falou ali no começo, né? Saibam os seus gargalos, sabe como você tá fazendo, aí você procura uma parceiro de tecnologia que vai olhar esse seu e vai poder te dizer, cara, é isso que você precisa, ó. Esse seu gargalo, existe uma solução que resolve esse seu gargalo. É essa aqui, ó, né? E aí fica muito mais fácil.
Não, esse era um ponto que já tava me vindo na cabeça, né? Como a gente pensa e democratiza, né, esse processo todo para as empresas menores. E aí eu achei muito interessante esse seu processo de trazer que muitas vezes nessa estrutura pequena o que você precisa é dessa competência mais estratégica, de saber que isso existe.
De mapear.
Saber que isso existe, mapear e acionar as muitas parcerias, que talvez não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três, vão ser várias pequenas pontes e para dar, enfim, seguimento e ter talvez um nível de sofisticação parecida numa estrutura pequena. Mas aí fico pensando e juntando até com o que a Priscila tinha falado antes, da mudança do profissional, né, que a gente vê que está em todas as áreas, está todo mundo aí tendo que se reinventar e incorporar uma série de habilidades. E aí pensando nessa pessoa, né, nesse perfil desses profissionais, dessas empresas menores, que habilidades, que coisas tem essa pessoa, porque o que a gente vê aqui, que muito de quem está buscando se digitalizar no começo, né, e principalmente em estruturas menores, fica às vezes um pouco sem saber do por onde ir, né, e aí é isso, você não vai internalizar a ferramenta, mas você vai internalizar alguém que pensa estratégia, que habilidades são essas, que profissionais são esses, sabe, e é difícil assim, né, então não sei se vocês têm algo aí pensado sobre isso.
O que eu penso sempre de quem acaba indo trabalhar com marketing, ou fez publicidade, ou fez jornalismo, né? O tradicional que cai no marketing. Hoje em dia a gente tem um monte de gente que não obrigatoriamente passou por uma faculdade de comunicação ou um curso de comunicação para trabalhar no marketing, né? Mas quem passa pelo tradicional, né? Ainda tem, eu acho que nas formações, uma coisa ainda bastante romantizada, né? E que estimula muito a parte criativa, porque o profissional de marketing, ele lida com esse processo criativo, né? Mas eu acho que não cabe mais só isso, né? Você precisa pesar bem o seu lado analítico, né? A gente vive em um mundo de dados hoje. Você precisa aprender a analisar as informações que você tem na sua frente, né? Então, não dá simplesmente para você propor uma campanha plasticamente linda que vai custar milhões e você não conseguir dizer o quanto aquilo vai trazer de retorno. E se você não poderia fazer um outro tipo de investimento que te daria muito mais retorno, talvez com menos visibilidade, mas muito mais efetivo, né? O que eu sinto falta é desse olhar mais analítico, mais voltado para analisar dados, né? Deixar um pouquinho esse plástico, esse só plástico e se debruçar. Né, se debruçar em cima de dados, se debruçar em cima de problemas e querer resolver esses problemas, né? É um profissional de marketing que queira estar mais na cozinha e queira arrumar um pouquinho mais essa casa, né?
Concordo 300% aqui, só para fazer um... Concordo, acho que é isso mesmo, sabe? Quando eu... Só um adendo, assim, acho que... Às vezes eu entrevisto muitas pessoas, né? E, assim, converso e tal. E às vezes as pessoas vão lá entrevistar. Nossa, pessoal de Martech. A pessoa já vem com um pergaminho com todas as ferramentas. Que ela, assim, não, porque eu mexo nisso, não sei o quê. Certificado, tal. E eu somaria uma outra característica a isso que a Diana falou sobre né, uma pessoa data-driven, que eu acho que, para mim, é uma das principais questões. Ao que eu vou chamar aqui de adaptabilidade. Eu acho que é isso, tipo, a pessoa, meu, sei todas as ferramentas, e pode parecer, assim, completamente, né, tipo, nossa, a pessoa tá doida, ela tá falando aqui de ferramenta de tudo, agora ela vai falar o oposto. Sim, mas eu me importo menos com todas as ferramentas que a pessoa já sabe, ou todas as certificações que ela tem, e mais do tipo, se amanhã você tiver que trocar todas essas ferramentas por outras novas, como é que você vai fazer? Você vai conseguir se adaptar e parar tudo, resetar e aprender de novo? Isso, para mim, vale muito mais do que só o conhecimento técnico, né? Só o hard skill aprende-se, mas essa questão de se adaptar e de ter a cabeça ali que muda e tá tudo bem, vamos... Isso é o que eu vejo, assim, é o mais difícil de encontrar mesmo nas pessoas.
É o aprender a aprender, né? A grande habilidade aí do momento.
Isso a gente viu muito em episódios anteriores, né? Não, Gabi? Todo segmento é isso. Evolução da tecnologia, evolução do profissional, evolução do aprender. Não tem como. Você tem que seguir na mesma onda, né? Eu ia perguntar essa questão das tecnologias. O que são, quais são as mais usadas hoje? A gente fala em business intelligence, ferramentas analíticas, a inteligência artificial. E aí já queria puxar um gancho para as tendências. Vocês enxergam o que vem por aí? O metaverso, de repente, já está sendo discutido pelos times de marketing?
Vou começar aqui, então, Diana. Eu acho que o ponto que você falou sobre as ferramentas ou sobre os tipos de ferramentas, também isso é muito... pode variar absurdamente, assim, de empresa para empresa, de necessidade para necessidade, né? Por isso que eu acho que, até um pouco como a Diana estava falando agora há pouco, a questão do saber a dor e ser cada vez mais cirúrgico sobre como ir e pegar aquele ponto e resolver aquilo, né? Começa uma área de Martech resolvendo com uma ferramenta alguma coisa, talvez possa ser a melhor forma. Daqui a pouco você vai fazendo conexões e quando você vê, você já tem uma área mais robusta. Mas no Itaú, por exemplo, eu posso te dar, e a gente tem, a gente controla hoje a área de Martech, que a gente tem a gestão e a evolução do que a gente chama de todo o stack de ferramentas, né, do banco, ou pelo menos, não do banco todo, porque tem uma série de outras, né, para as transações e tal, que a gente não nem olha para isso, mas das ferramentas de marketing, de tecnologia, do que está associado ao nosso universo ali. Que inclusive tem esse stack no Chief Martech, que a gente é um, não sei se vocês conhecem, mas é um site bem bacana de referência de todo mundo aí da área de Martech, já navegou algum dia lá. A gente ganhou nos dois últimos anos como um dos melhores Martech, um dos melhores stacks assim, do mundo. Acho que tá dada a complexidade dele. Inclusive, isso está online. Quem quiser depois é só acessar lá o Stack, chama Stack Awards, que tem de várias empresas, é bem bacana. Mas a gente vai para um caminho que é assim, a gente tem. É bem grande. Então a gente tem ferramentas, por exemplo, que elas são de gestão de conteúdos e de site. Eu tenho outro tipo de ferramenta que são só para gestão da comunicação, outras que são para gestão de dados, outra que é para relacionamento com o cliente, outras que é só para gestão de mídia e adtech, dados e como é que fala? Tipo, dashboards, overview e tudo de analítico. Então, a gente customiza com essas áreas, a gente clusteriza, na verdade, de acordo com essas áreas de essas disciplinas mesmo que a gente tiver necessidade. Talvez amanhã a gente tenha outra necessidade aqui que a gente vai ter isso, mas é muito complexo. Então, assim, a gente tá num universo muito grande. Talvez para uma empresa pequena, essa empresa vai precisar de uma ferramenta boa de gestão ali dos leads, dos clientes, de uma ferramenta boa de CRM, de relacionamento, e aquilo já vai resolver 80% da vida dela e o resto depois vai indo. E acho que de tendências que você falou, eu acho que tem, assim, a gente passou aí nos últimos anos, acho que quem não estava ainda muito convencido do digital depois, né, de todos esses dois últimos anos malucos que a gente teve, acho que tá mais do que claro e certo que, né, é um caminho sem volta nesse sentido. Eu vejo aqui a questão das internet das coisas, né, que a gente fala de todos os acessórios, aplicativos, busca por voz. Eu acho que isso ainda, a gente ainda pode crescer muito mais. A gente aqui, Brasil, né, como outros países, por exemplo, já estão muito mais avançados nesse sentido. Eu acho que eu vejo essas novas tecnologias como tendência. Sim, já estamos, falamos e olhamos e estamos mapeando o metaverso e tudo que está acontecendo ali, que hora faz sentido, o que, que não faz e como é que vai ser isso. Eu acho que ele está talvez derrapando um pouco na adoção aqui por várias coisas. Mas a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, isso pode mudar e a gente precisa sempre ficar de olho nessas coisas, mas vejo algumas tendências interessantes, principalmente, eu acho que não no sentido de ser mais digital, mas no sentido da forma como a gente se relaciona com a tecnologia, isso está mais orgânico no nosso dia a dia, eu acho que isso vai ficar muito forte nos próximos anos.
Quando a gente, até complementando, né, pensa nas empresas, né, empresas pequenas, eu acho que a principal adoção de tecnologia que ela pode fazer, ou empresas que ainda não estão fazendo uso, vai, ela está começando, né? O que, que eu preciso? Eu acho que ela precisa ter um bom CRM, né? Uma boa gestão de informação de quem é o seu cliente, com a ferramenta de automação, né? De gestão de leads e de marketing, né? Tem algumas ferramentas do mercado que funcionam super bem e já vão garantir com que você saiba com quem você está dialogando, né? Que como o seu universo de clientes ele é menor, você consegue ter essa proximidade e aí naturalmente você vai conseguir aos poucos ir plugando outras soluções para que a jornada desse seu cliente seja a mais fluida possível, né? Então acho que é meio que passo um obrigatório, você precisa saber quem é o seu cliente, você precisa ter um CRM, e a gente ainda tem um volume muito grande de empresa sem uso de CRM, né, ainda usando a planilha de Excel, né? Então, para a gente poder escalar, a gente precisa começar a fazer uso dessa tecnologia, porque ela vai poupar muito do seu tempo, né, e vai poupar muito dos seus erros. Quando você vai para uma empresa um pouquinho maior, que já faz um uso de CRM, que já faz um uso de uma ferramenta de automatização dessa jornada de lead, ela tem um volume de dados muito maior, né? Um volume de, a gente está falando aí de 55 mil clientes, de 70 mil clientes da TOTVS, de 90 mil clientes, é um volume muito maior de dados a serem analisados. A partir do momento que você tem um volume maior de dados a serem analisados, você precisa de uma ferramenta que te ajude nessa gestão de dados. E aí a gente tem uma série de ferramentas e siglas no mercado, seja um MDM, um CDP, um MDP, tem uma série de sopas de letrinhas, de ferramentas que vão te ajudar a fazer a gestão desses contatos, né? A gestão desse banco, que vão te ajudar a fazer com que as suas campanhas de mídia sejam melhores direcionadas, que você consiga impactar a Priscila na pessoa física e na pessoa jurídica dela. Tem uma série de ferramentas que ajudam com que o seu investimento financeiro de marketing seja melhor direcionado, né? A tecnologia faz com que você poupe dinheiro, né? Você faz um investimento inicial para utilizá-la, mas você vai ter um ganho a partir do momento em que você vai enxergar melhor, né? Então, eu diria que o dado e soluções que vão te ajudar a analisar melhor esses dados é o que as empresas vão começar a procurar agora.
Maravilha! Acho que, ouvindo vocês, me ocorre que talvez muito da inovação que a gente pode esperar aí dos próximos tempos, num horizonte curto, tem a ver com democratizar, então, né? É com ter mais gente fazendo aquilo que já é comum para algumas estruturas, para algumas empresas, mas que talvez a gente possa esperar que isso vai virar comum para quase aí todo mundo, né? Então, é mais sobre escalar, democratizar e ter todo mundo aí do que, de fato, a gente ficar pensando em como se sofisticar ainda mais, né? E pensar, sei lá, em grandes pirações futurísticas, que a gente sabe que também existe outra camada, mas talvez na escala o que a gente vai ver é disponível, né? Assim, nessas estruturas para qualquer empresa, para qualquer marca, para qualquer uma coisa mais pulverizada. E isso é bem bacana, né? Porque daí a gente vê que a digitalização começa a crescer mesmo no país, todo mundo ganha.
E tem até, fazendo um complemento, que eu acho que é muito importante para o profissional de marketing, que é a história do modismo, né? Então, estão fazendo, vou fazer também, né? A gente precisa muito entender quem é a sua empresa, quem é o perfil do seu cliente, e nem tudo que serve para todo mundo, né? Não vai servir para você. Você tem que exatamente saber se aquilo vai ser efetivo. Eu acho que não cabe mais ao profissional de marketing não pensar na consequência, no resultado daquilo que ele está propondo. Ninguém está mais esperando só uma coisa plasticamente bela. As pessoas querem que aquilo tenha algum resultado. Então, poxa, mas está todo mundo fazendo. Por que eu não tenho também? Você tem que entender se aquilo faz sentido para a sua marca, se aquilo faz sentido para a sua estratégia de negócio. Você tem que ser um profissional consciente, né, acima de tudo.
Não tem receita de bolo, né, Diana?
É isso aí, gente. Melhor, então, começar a olhar para isso já antes tech do que nunca.
Bom, é isso. E os episódios todos, de todos os podcasts que a gente gravou até aqui, estão no site agora reunido, no podcast.totos.com. Então, acessem por lá e também no Spotify, enfim, compartilhem, que tem muita gente bacana passando por aqui, conversando sobre transformação digital. Foi um prazer enorme. Obrigada, Priscila. Obrigada, Diana. A gente aprendeu aqui muito com vocês. Não sei você, Fabi, mas eu saí aqui com mais mil questões, mil dúvidas. Podia passar horas conversando, mas chegamos aqui no final do nosso tempo.
Obrigada, viu, meninas? Eu gostei muito, adoro. Eu também passaria horas aqui falando sobre isso, porque, enfim, sou suspeita e gosto. E acho super importante esse tipo de papo para a gente, que você falou agora há pouco, para a gente ajudar a democratizar cada vez mais e aprender um com os outros também, porque a gente não tem, né? Acabei de falar, a gente não tem receita de bolo, a gente não tem nada certo. O que a gente tem é que tentar e errar e aprender e ir para frente. Então, obrigada mesmo pelo espaço aqui.
Obrigada mais uma vez. Eu acho que tecnologia tem que estar no dia a dia de todo mundo. Ela só vem para ajudar, ela só vem para fazer a gente ser mais produtivo, né? Quanto mais as pessoas se conscientizarem a respeito disso. E tem tecnologia para tudo. Na dúvida, procura alguém vai poder te trocar com alguém, porque tem uma tecnologia que vai te ajudar a resolver alguma coisa que pode estar te angustiando.
É isso aí. Obrigada, pessoal, e para você que está nos ouvindo, até o próximo episódio.
Tchau, tchau, gente.